arte, evolução ou revolução. Os trabalhos paleontológicos e arqueológicos realizados na segunda metade dos anos 80 e durante toda a década de 90, somados também a pesquisas intensas realizadas sobre o comportamento de chimpanzés, gorilas e orangotangos, nossos parentes biológicos mais próximos, aliás muito próximos, fizeram que a partir dos últimos 5 anos nossa compreensão sobre as características comportamentais, sociais e culturais de nossos antepassados mais remotos sofresse grande modificação. Embora ainda não seja consensual, o fato é que a maioria dos especialistas em evolução humana concorda que algumas características de humanidade apareceram muito tarde no processo evolutivo de nossa linhagem biológica. Se olharmos a humanidade atual, mesmo aquela representada pelos grupos tribais mais simples ainda existentes no planeta, torna-se claro que a mesma pode ser definida, do ponto de vista evolutivo, como uma população de grandes primatas, com extensa distribuição geográfica, que se caracteriza pelo andar bípede sobre duas pernas apenas, por alta capacidade manipulativa, por cérebros grandes e complexos, por uma organização social complexa, que comporta estruturações sociais além dos laços familiares nucleares, e por uma ilimitada capacidade de expressão simbólica e artística, incluindo aí a fala articulada. Sabemos que alguns desses traços comportamentais apareceram, realmente, há muitos milhões de anos, como por exemplo a bipedia e a capacidade manipulativa das mãos. Outros apareceram há várias centenas de milhares de anos, como cérebros grandes e complexos. Entretanto, certos aspectos de humanidade, como sociedades articuladas de maneira complexa e expressão artística, parecem ter surgido há apenas poucas dezenas de milhares de anos. A bipedia e a capacidade manipulativa tornaram-nos humanos. Os primeiros bípedes surgiram no planeta muito provavelmente por volta de 5 milhões de anos. As espécies Ardipithecus hominidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis descobertas na Etiópia e Australopithecus bareghazali encontrada no Chad são exemplos dos mais antigos representantes de nossa família evolutiva, no intervalo cronológico entre 4.4 e 3.0 milhões de anos. Apesar de completamente bípedes, esses primeiros hominídeos não apresentavam outras capacidades que poderiam distingui-los comportamentalmente dos grandes símios africanos e asiáticos. Não possuíam capacidade manipulativa manual diferenciada, não apresentavam cérebros grandes e complexos, organizavam-se socialmente como os chimpanzés e gorilas e nem remotamente apresentavam qualquer capacidade de expressão simbólica. Eram verdadeiros símios de pé. As primeiras evidências do aparecimento de uma capacidade manipulativa diferenciada só irão surgir no registro fóssil e arqueológico por volta de 2.5 milhões de anos, período que coincide com uma grande diversificação de espécies de Australopithecinus e, segundo alguns especialistas, com o surgimento dos primeiros representantes de nosso gênero zoológico, o Homo. São dessa época o Australopithecus africanus África do Sul, o Australopithecus gari Etiópia, o Paranthropus aeropicus Quênia, o Paranthropus robustus África do Sul, o Paranthropus boisei Tanzânia Quênia, Homo habilis Tanzânia e Homo rudolfensis Quênia. Até há pouco, acreditava-se que as primeiras ferramentas de pedra lascada, que aparecem no registro arqueológico por volta de 2.5 milhões de anos e que atestam, de maneira inquestionável, o surgimento de uma capacidade manipulativa diferenciada, tinham sido fabricadas apenas pelos primeiros representantes do gênero Homo. A partir de 1009 ficou claro, entretanto, que as primeiras ferramentas de pedra foram confeccionadas também por representantes do gênero Australopithecus e talvez Paranthropus. Essas primeiras ferramentas são muito simples e constituem-se basicamente de lascas cortantes retiradas de seixos ou blocos de pedra, por golpes diretos com percutores de rocha. Às vezes, esses seixos ou blocos lascados também eram utilizados como ferramentas, sobretudo para fraturar ossos de animais para se ter acesso à medula nova e como alimento. Como fica implícito, esses hominídeos com certa destreza manual também foram os primeiros a incluir em sua dieta grande quantidade de proteína animal, obtida por meio de carniçagem e não da caça de grandes animais propriamente. Apesar dessa capacidade fabril emergente, esses hominídeos, no entanto, continuavam apresentando cérebros modestos, continuavam a se organizar em grupos muito pequenos como os símios africanos e não apresentavam qualquer capacidade de criação artística. Em suma, nem a bipedia, nem a capacidade manipulativa trouxeram com elas as demais características humanas presentes em todos nós, hoje, e em nossa história recente. O crescimento do cérebro tornou-nos humanos. 2 milhões de anos se passariam até que finalmente os cérebros dos hominídeos se tornassem significativamente maiores e mais complexos. Durante esses milhões de anos, nossos ancestrais deixaram finalmente a África, expandiram-se por quase todo o Velho Mundo, muito provavelmente domesticaram o fogo e passaram a caçar grandes presas regularmente. As ferramentas líticas também se tornaram cada vez mais complexas e diversificadas, e as técnicas de lescamento aprimoraram-se tremendamente. Além das lascas brutas, que nunca foram abandonadas como instrumentos cortantes, os hominídeos passaram, também, a retocar as lascas para moldar instrumentos específicos. A pedra e, muito provavelmente, a madeira eram as únicas matérias-primas utilizadas na fabricação de artefatos. Quanto à época do aparecimento dos cérebros grandes e complexos, há divergência entre os autores. Uns acreditam que já estavam presentes há cerca de 1,8 milhões de anos, nas espécies Homo ergaster e Homo erectus. Realmente, os primeiros representantes desses hominídeos já apresentavam capacidade craniana superior a 800 cm³, bastante maior do que a de seus predecessores, cujos volumes não ultrapassavam 600 cm³. Repare que o chimpanzé e o gorila apresentam cérebros entre 450 e 550 cm³. Outros especialistas não aceitam essa evidência como marco do crescimento cerebral, já que essas mesmas espécies também foram os primeiros hominídeos a atingir nossa estatura média. Com efeito, os australopiticínios, os paranthropínios e os primeiros Homo tinham estaturas que variavam entre 1,0 metros e 1,50 metros. Alguns cientistas acreditam que o crescimento cerebral ocorrido nos Homo ergaster, erectus é ilusório e que se deu exclusivamente por razões alométricas. Como o corpo cresceu, o cérebro também cresceu para dar conta do novo controle metabólico que um tamanho corporal grande exige. Em outras palavras, o crescimento cerebral ocorrido por volta de 1,8 milhões de anos não deve ter sido resultado de seleção natural agindo sobre o fator inteligência. A primeira vez, no registro paleontológico e arqueológico, que se detecta um crescimento real do cérebro independente de aumento corporal como um todo remonta a cerca de 800 mil anos, com o aparecimento do Homo heidelbergensis que alguns separam em duas espécies Homo antecessor e Homo heidelbergensis, às vezes chamado de maneira informal de Homo sapiens arcaico. Esses arcaicos apresentavam um volume cerebral de aproximadamente 1.200 cm³, volume esse que atinge nos Neandertais, também tratados por alguns autores como uma forma de Homo sapiens arcaico, até mesmo 1.600 cm³, valor maior do que a média do homem moderno que está por volta de 1.350 cm³. Que diferencial comportamental apresentavam esses primeiros hominídeos com cérebros realmente grandes e complexos? Teriam sido as demais características de humanidade garantidas com o advento de uma máquina superpensante? Aparentemente não. Se examinarmos os Neandertais Homo neandertalensis, por exemplo, que floresceram a partir de 200 mil anos, será que encontramos entre eles todos os traços que hoje caracterizam a humanidade? A resposta parece ser ainda pela negativa. Muitos sítios arqueológicos e esqueletos neandertais são conhecidos hoje em dia, o que nos permite ter uma ideia bastante razoável das capacidades cognitivas, sociais e de abstração desses hominídeos. É certo que, assim como outras formas de arcaicos, os neandertais desenvolveram uma indústria lítica bastante refinada, que exigia grande capacidade de planejamento e de execução por parte dos lascadores. Além disso, os neandertais foram os primeiros hominídeos a enterrar seus mortos, ainda que de maneira não ritualizada. Entretanto, para os pontos que são realmente centrais na presente discussão, as evidências continuam apontando para a negativa. As sociedades neandertais eram pequenas, com não mais do que 10 indivíduos por grupo, chegando alguns autores a propor que homens, mulheres e crianças nem mesmo viviam em articulação familiar. Além disso, nenhum tipo de vestígio material produzido pelos neandertais pode ser, inquestionavelmente, interpretado como manifestação simbólica, estética ou artística. Os sítios escavados que foram ocupados por esses arcaicos também não mostram evidências de grande investimento em estruturas habitacionais. A pedra e provavelmente a madeira continuam sendo as únicas matérias-primas transformadas em instrumentos. Esses, por sua vez, apesar de numerosos cerca de 20 tipos diferentes feitos sobre lascas retocadas, apresentavam grande regularidade geográfica, denotando ausência completa de criatividade e inventividade. Tornamo-nos humanos quando surgiu nossa espécie. Teria a humanidade, então, aparecido no planeta apenas e tão somente com o advento da espécie à qual todos pertencemos, o Homo sapiens, ou homem anatomicamente moderno. Para muitos essa poderia ser a melhor solução, já que seria possível sinonimizar humanidade com modernidade anatômica, o que se torna bastante razoável dentro de um pensamento biológico evolutivo. Ledo engano. Os primeiros homens modernos surgiram na África, há aproximadamente 120 mil anos e logo se expandiram para o Oriente Médio e, mais tarde, para todo o planeta, tendo chegado à Austrália, por exemplo, por volta de 50 mil anos atrás. Escavações arqueológicas conduzidas nos sítios arqueológicos dos primeiros homens anatomicamente modernos na África e no Oriente Médio revelaram, na última década, um fenômeno que pegou os especialistas de surpresa. Esses primeiros homens anatomicamente modernos comportavam-se social e culturalmente como os arcaicos. Seus grupos eram pequenos, sua indústria restringia-se à modificação apenas da pedra e da madeira como matéria-prima, sendo que no caso da pedra os preceitos técnicos seguidos continuaram a ser os do musteriense, os sepultamentos continuaram a ser não ritualizados e, pelo menos até o momento, não há sinais de que se expressassem de maneira simbólica ou artística. Em outras palavras, a criatividade e a inventividade, sinais marcantes da humanidade atual e subatual, parecem não ter caracterizado também os primeiros homens anatomicamente modernos. A explosão criativa. Desde quando, então, podemos dizer que há humanidade no planeta? A resposta é bastante modesta. Se comparada às expectativas dos paleoantropólogos na década de 60, a humanidade mesmo, tal qual identificamos hoje até entre os grupos mais primitivos tecnologicamente ainda existentes, caracterizada pela bipedia, grande capacidade manipulativa manual, cérebro grande e complexo, organização social complexa, criatividade e grande capacidade de expressão simbólica, só pode ser evidenciada arqueologicamente apenas nos últimos 40 mil anos. O que marca e como se caracteriza esse processo de humanização assim tão recente? Primeiramente, é importante dizer que o processo final de humanização parece ter sido muito rápido, quase um evento, mais do que um processo. Esse fenômeno é conhecido na literatura arqueológica como a revolução comportamental ou a explosão criativa do Paleolítico Superior, período cultural que sucedeu o Musteriense, também conhecido como Paleolítico Médio. Em segundo lugar, é necessário enfatizar que a criatividade e a capacidade de expressão simbólica, incluindo artística, apareceram já em toda a sua extensão de expressão e qualidade técnica. As primeiras manifestações artísticas, sejam elas mobiliárias ou parietais, já apresentam grande refinamento estilístico e técnico. Não se nota qualquer processo evolutivo dessas capacidades. Mas o Paleolítico Superior caracteriza-se apenas pelo aparecimento da arte e da expressão simbólica. De maneira alguma. Na verdade, a expressão artística faz parte de um pacote comportamental mais abrangente, altamente criativo, que permeará todas as esferas materiais e imateriais da lógica de todos os homens a partir desse momento. Os humanos passaram a explorar vários tipos diferentes de matérias-primas para fabricar seus instrumentos e objetos, incluindo aí ossos, chifres e dentes, dando origem àquilo que poderíamos chamar de uma verdadeira indústria óssea. Tal desenvolvimento também pode ser observado na confecção e costura de roupas e tecidos, que eram muito bem elaborados, demonstrando uma preocupação funcional, estilística e étnica. A indústria lítica, por seu turno, passa a ser praticada a partir do Paleolítico Superior com grande refinamento de formas, que variam localmente, transparecendo preocupações de identidade étnica, cujo maior resultado reflete num aumento bastante significativo de novos instrumentos das poucas dezenas que caracterizavam a indústria do Musteriense a várias dezenas, extremamente especializadas em forma e função. Os mortos passam a ser finalmente enterrados de forma ritualizada, com a deposição, nas covas, de uma grande diversidade de objetos mortuários. Os grupos nucleares aumentam significativamente de tamanho, alcançando o número de 20 ou 30 indivíduos que claramente se articulam em comunidades maiores como grupos adjacentes, formando com eles redes sociais que transparecem, por exemplo, na troca de matérias-primas, transportadas muitas vezes de centenas de quilômetros de distância dos locais de habitação. Esses grupos, mais estruturados e certamente alinhavados por relações formais, passam agora a explorar um número muito maior de fontes alimentares, sobretudo de proteína animal, inclusive aquáticas, aumentando significativamente seu raio de captação de recursos e organizando grandes empreitadas coletivas de caça e beneficiamento das presas abatidas. Todas essas evidências deixam claro que o homem anatomicamente moderno, que apareceu no Paleolítico Médio, tornou-se, a partir do Paleolítico Superior, também um homem comportamentalmente moderno, tal qual o conhecemos no presente e no passado recente por meio de escavações arqueológicas e cuja característica principal pode ser expressa por uma palavra apenas: criatividade. Munido, agora, de uma criatividade ilimitada, de capacidade de comunicação simbólica e de grande plasticidade comportamental, não surpreende o fato de que rapidamente a humanidade substituiu em todos os rincões do planeta as pré-humanidades insinuadas pelas formas arcaicas, incluindo aí os neandertais, cuja resistência na Europa não ultrapassou 12 mil anos de coexistência. Em resumo, podemos dizer que a origem da arte pode ser vista muito mais como resultado de uma revolução do que de uma evolução, e de que ela faz parte de um pacote mais amplo que define, na escalada evolutiva dos hominídeos, a presença na Terra, ainda que tardia, de uma humanidade de fato. A arte paleolítica. Falar de arte a respeito de culturas pré-históricas é uma maneira ocidental e moderna de interpretar produções cujo sentido real desconhecemos. Em várias línguas, inclusive as neolatinas até o período moderno, o conceito nosso de arte, que designa obras criadas para o puro deleite estético, não existe. Não que a sensibilidade e o gosto estético sejam desconhecidos, mas o que chamamos beleza é mais relacionado ao modo correto, à perfeição com a qual são realizados objetos que têm uma finalidade utilitária, não sendo destinados antes de tudo à fruição estética. De qualquer forma, sendo já tradicional entre nós a denominação arte para qualquer grafismo paleolítico, apresentaremos aqui o que se convém chamar arte pré-histórica, como um etnólogo chegado de outras galáxias e que considerasse arte inclusive nossos grafites em banheiros. Nos últimos anos, foram encontrados vestígios de arte rupestre paleolítica bem datados com 28 mil anos na África Gruta Polo 11, na Namíbia e até mais de 32 mil na Europa Gruta Chauvet, na França. Mais controversas são as idades das primeiras obras australianas, asiáticas e americanas. De qualquer forma, a arte já era um fenômeno universal no final do período paleolítico, para o qual se conhecem cerca de 300 sítios rupestres, contando com cerca de 30 mil figuras parietais registradas. Vamos nos deter aqui essencialmente na arte europeia, de longe a mais bem conhecida. A grande variedade das formas de arte paleolítica. Encontramos uma grande variedade nas artes visuais paleolíticas. Tradicionalmente, diferenciam-se as obras mobiliárias e portáteis das rupestres. A palavra rupesi significa rochedo em latim e deu nascimento à palavra rupestre ou parietais. Entre as primeiras incluem-se os adornos corporais, fossem eles simples enfeites ou tivessem também um papel para expressar o status social e étnico. Muitos desses artefatos acompanhavam os mortos na sepultura, como as contas discoidais de concha de Sungir, Rússia, os dentes perfurados de servo Europa Ocidental ou de raposa Europa Oriental, também usados em colares. Outros objetos menores são estatuetas modeladas no barro, eventualmente endurecido pelo fogo ou ainda esculpidas na madeira, ou no marfim de mamute, são numerosas na Europa Central e Oriental. Artefatos utilitários eram frequentemente decorados com motivos geométricos ou figurativos, desde crânios de mamutes pintados na Ucrânia até armas como pontas de azagaia de osso e propulsores de dardos de chifre, lamparinas de pedra ou zunidores na Europa Ocidental, todos trabalhados por incisão ou excisão. Tanto na África quanto na Europa, decoravam-se certos espaços na entrada de abrigos e grutas com placas de pedra gravadas ou pintadas com figuras animais. 400 placas decoradas na gruta espanhola de El Parpalo. As manifestações mais conhecidas da arte paleolítica, no entanto, são as pinturas e gravuras rupestres encontradas desde a entrada dos abrigos rochosos centro-oeste da França até na escuridão das grutas, ao longo de quilômetros de galerias. Nestes últimos anos verificou-se a existência de gravuras rupestres também a céu aberto, como em Foz do Iguaçu, Portugal. A criação visual era completada pela criação sonora. Muitas flautas ou apitos com até 7 perfurações foram encontrados na Europa e na África. Outros possíveis instrumentos são peças de osso em forma de peixe, que se supõe terem sido fixadas a uma corda e giradas para provocar um assovio, como os modernos unidores australianos ou de indígenas brasileiros. É muito mais difícil verificar as asserções segundo as quais crânios de mamute teriam sido utilizados como tambores no crânio mesínio ou cortinas estalagmíticas como litofone no centro da França, embora apresentem marcas de percussão. Obviamente, muitas das obras artísticas do passado não foram ainda descobertas e a maioria desapareceu com o tempo. Temos pouca esperança de saber um dia se os homens e as mulheres pintavam o corpo, qual era a sua literatura oral e como dançavam. O que já sabemos é que tinham uma sensibilidade e uma capacidade criativa certamente iguais às nossas. O exame da produção evidencia a existência tanto de verdadeiros mestres na Gruta Chalvet, por exemplo, quanto de imitadores medíocres. Nem faltava o toque canalha dos falsários quando faltavam caninos de servo. Os ourives paleolíticos esculpiam no osso falsos dentes para contentar a clientela com uma bijuteria de segunda. Como disse Hitchcock, logo que existe arte, existe falsificação. Como datar as obras paleolíticas? Os objetos de arte mobiliária só poderiam ser datados diretamente sacrificando-se uma parte de sua matéria óssea ou madeira, o que dificilmente é aceito pelo pesquisador ou museólogo. Felizmente, os que foram encontrados em escavações controladas e posteriores a 1950 podem ser datados por associação com as fogueiras da mesma camada arqueológica e cujo carvão pode ser analisado. Os achados mais antigos têm sua idade estimada por suas características e pelas dos mais típicos objetos associados, o que não permite uma grande precisão e deixa margem para falsificações. A arte parietal, até os anos 1990, era reconhecida por critérios temáticos, representação de animais extintos e também autenticada por meio de critérios estilísticos. Por vezes era possível demonstrar que a entrada de uma gruta tinha sido entupida por sedimentos no período paleolítico, fato que garantia que os vestígios encontrados em seu interior eram realmente dessa época. Nos últimos anos desenvolveram-se técnicas, ainda experimentais, que permitem datar diretamente os pigmentos de pinturas, ou as concreções que os cobrem, a partir de amostras mínimas. Dessa forma, chega-se a um resultado muito mais preciso, que apresenta também uma boa credibilidade, quando várias análises fornecem resultados convergentes. Infelizmente, o método do radiocarbono por AMS não se aplica às pinturas que não comportam elementos orgânicos, o que ocorre frequentemente, pois os pigmentos que se conservaram são geralmente óxidos de ferro vermelho-amarelo e de manganês preto. Apenas os traços pretos feitos de carvão e as tintas cuja receita envolve uma liga orgânica podem dar resultados. Por enquanto, datações radiocarbônicas foram realizadas em menos de 20 grutas europeias. No entanto, podemos já perceber algumas tendências, embora seja cedo para esboçar uma periodização ou definir com precisão estilos regionais. Na Europa Ocidental, as gravuras mais antigas da Gruta Chalvet, do Aurignacense, foram praticamente apagadas por pinturas posteriores, executadas há pouco mais de 30 mil anos. Já nesse momento, portanto, pintavam-se nas grutas escuras figuras de animais particularmente perigosos como o mamute, o rinoceronte, o urso e o leão das cavernas. Mas será que a arte desse sítio é representativa da época? Os artistas de Chalvet demonstram uma maestria excepcional, também utilizavam, para representar a perspectiva, convenções semelhantes às nossas e que desapareceram a seguir, durante milênios, até o final do Madalenense. Não teriam também sido originais na escolha de seus temas. Do final do período Aurignacense e do seguinte Gravetense, há poucas obras elaboradas conhecidas, mas verificou-se, na Gruta Cosquer, a existência de um momento caracterizado por numerosos traços digitais serpentiformes feitos com os dedos nas argilas, seguidos por mãos pintadas em negativo. Entre 18 mil e 12 mil anos atrás, o número de sítios e de figuras datadas multiplica-se e a temática dos períodos solutrense e madalenense é dominada pelas figuras do cavalo e dos bovídeos touros, vacas e bisões, completada por figuras de cervos ou renas, Enquanto que os animais do período inicial continuam sendo representados nas esculturas e gravuras da Europa Oriental. Lá, as esculturas representavam também mulheres e eram abandonadas no chão das habitações. 400 lajes gravadas foram encontradas em Gunnersdorf, Alemanha. Nessas regiões continentais, os homens não costumavam decorar as grutas, sabe-se apenas de duas que apresentam pinturas, nos montes Urais. Essa tradição se estende até a Sibéria, onde 30 estatuetas femininas, bem como elegantes figurações de cisnes, foram encontradas em Malta, perto do lago Baikal. Mesmo na Europa Ocidental é possível reconhecer estilos regionais. A forma das representações não é a mesma nos Pirineus, fronteira hispano-francesa, no sudeste e no centro da França. A evolução do olhar científico. As primeiras obras paleolíticas encontradas por curiosos em Niaux, na França do século XVI, foram consideradas obras de pastores ociosos e não mereceram estudos, embora fossem mencionadas numa espécie de guia turístico para viajantes da época. A partir de 1860, com a descoberta de objetos decorados in situ nas camadas arqueológicas, verificou-se que os desenhos de animais extintos eram contemporâneos da era geológica, então chamada Idade do Gelo. Numa época em que vingava a teoria da arte pela arte, parecia absurdo pensar que essas delicadas incisões pudessem ter alguma finalidade prática. Com os relatos sobre os rituais mágicos de aborígenes australianos e o reconhecimento das pinturas parietais em grutas na virada do século, as opiniões modificaram-se. Com efeito, não se justificava pintar obras com destino puramente estético em lugares escuros. Outros sim, acreditava-se que os então chamados primitivos fossem fósseis vivos cuja cultura refletiria exatamente os hábitos da Idade da Pedra. Por isso a arte paleolítica foi imediatamente assimilada aos desenhos da tribo Arunta, destinados a implementar uma magia da caça. Essa visão foi facilitada pela predominância visual, se não quantitativa, dos animais sobre as figurações humanas essas, raríssimas, e os grafismos geométricos numerosos, porém discretos, e pela ausência de cenas narrativas, predominou durante meio século e deixou marcas até hoje. Nos anos 60, os pesquisadores Alamin Emperair e Aleroy Goran criticaram essa crença. Já se sabia que os pretensos primitivos tinham culturas bem diversas umas das outras e a partir das quais não se podia extrapolar para o mundo simbólico pré-histórico. Quase nenhum dos milhares de grafismos conhecidos podia ser interpretado como uma representação de caça. Assim sendo, esses pesquisadores procuraram estudar as obras evitando ser levados pelos pressupostos da própria cultura. No entanto, não deixavam de participar do ambiente estruturalista de seu tempo e procuraram, sobretudo, verificar se não haveria uma ordem escondida atrás da desordem aparente das representações. Notaram a existência de associações preferenciais entre certos temas bovídeos e cavalos, por exemplo, ou entre as espécies representadas e sua localização topográfica na gruta. Em suas análises, deram uma atenção muito grande às figuras não figurativas, até então pouco comentadas. Pouco antes de sua morte acidental no Brasil, a Emperair tentava decifrar, em certos arranjos de Las Calques e Altamira, uma possível projeção de um sistema de aliança entre grupos clânicos. Mais recentemente, a importância crescente das drogas nas nações ocidentais levou a destacar, na arte pleistocênica, imagens que pudessem refletir estados de transe e alucinação. As obras rupestres teriam sido pintadas por xamãs misto de sacerdotes e médicos encontrados em várias populações tradicionais sob ação de drogas, expressando suas experiências com um outro mundo sensorial e simbólico. Dessa forma, voltava-se ao velho comparativismo etnográfico. Outros pesquisadores procuram identificar, em ossos entalhados, os primeiros registros de fenômenos cíclicos calendário ou de construções geométricas padrões. Procura-se ver em que medida os grafismos teriam sido realizados em pontos que apresentassem características acústicas especiais. Analisam-se os detalhes de postura e de pelo dos animais para identificar atitudes características, eventualmente sazonais, período de cio, pelagem de inverno, etc. Todas as teorias generalizantes, que refletem as preocupações vigentes da época de cada pesquisador, pretenderam explicar o conjunto da produção artística pré-histórica. No entanto, essa foi realizada durante dezenas de milhares de anos por culturas bem diversas entre si, separadas por milhares de quilômetros. Sabendo que o Homo sapiens era tão criativo quanto nós 30 mil anos atrás, parece óbvio que suas manifestações artísticas apresentaram vários sentidos e que todas essas teorias podem potencialmente aplicar-se a algumas dessas produções. Assim sendo, devemos hoje analisar cada conjunto regional e cronológico em função de suas características próprias e não lhe atribuir um sentido a partir de nossas ideias preconcebidas sobre o que deviam pensar nossos longínquos antecessores. Revolução ou evolução? O quadro que pintamos até o momento sobre a origem da humanidade e de expressão simbólica é, de fato, aquele que predomina entre os especialistas no momento. Há, entretanto, alguns especialistas que acreditam que a capacidade de simbolizar, assim como outras características típicas da humanidade atual, tiveram um longo processo evolutivo, sendo a explosão criativa do Paleolítico Superior um fenômeno apenas quantitativo. Para esses estudiosos, o registro arqueológico anterior a 40 mil anos mostra também evidências inequívocas de manifestação estética e simbólica. A primeira dessas manifestações remete-se ainda aos australopitecínios plioplastocênicos. Na caverna de Makapansgat, na África do Sul, onde vários esqueletos de australopitecos foram encontrados na primeira metade do século XX, destaca-se um pequeno seixo de material ferruginoso que, por coincidência, e por ação apenas de fatores ambientais, parece mostrar uma feição humana, com dois olhos e uma boca. Será que foi essa feição humana que chamou a atenção dos australopitecos que ali viveram, fazendo com que eles o recolhessem na natureza e o trouxessem para seu local de moradia ou pernoite? Se a resposta for positiva, será que esse ato estaria revelando uma certa sensibilidade desses primeiros hominídeos a formas específicas? Os próximos exemplos daquilo que poderia ser considerado como sensibilidade estética remetem-se à indústria acheulense, usada por nossos ancestrais entre 1 milhão e 400 mil anos e cerca de 200 mil anos atrás. O objeto que tipifica essa indústria lítica é o machado de mão, bifacialmente lascado. Os primeiros desses instrumentos, cujas funções ainda não estão totalmente esclarecidas, são bastante rústicos e pouco simétricos. Por volta de 300 mil anos antes do presente, entretanto, esses machados de mão bifaciais passam a apresentar uma simetria impressionante, certamente não determinada apenas por necessidades funcionais. Mas ainda, alguns desses instrumentos que foram fabricados sobre rochas contendo fósseis de moluscos, foram lascados de forma a manter esses fósseis em posição central e privilegiada, sugerindo, para alguns, função decorativa. Exemplos de possíveis manifestações estéticas antes do Paleolítico Superior não param por aí. Aliás, vários sítios arqueológicos a partir de 300 mil anos mostram resíduos daquilo que alguns interpretam como pigmentos e corantes que poderiam ter sido, potencialmente, usados para funções decorativas corporais. De Israel vem o melhor exemplo do que poderia ter sido uma estatueta esculpida por mãos humanas nesse período. No sítio de Berekat Haon. Datado de 250 mil anos, um pequeno pedaço de rocha parece ter sido esculpido propositalmente de forma a simular um corpo feminino. Contudo, há uma grande divergência entre os autores sobre o caráter antrópico dessa possível representação. Entre os neandertais, a lista de possíveis sinais de representações simbólicas é bastante pródiga, mas não menos polêmica. Elas variam desde ossos com incisões repetidas e às vezes paralelas até plaquetas cujas incisões se mostram coloridas por ocre, um tipo de pigmento muito popular nos rituais dos grupos primitivos atuais e subatuais. Além disso, sabemos que os neandertais foram os primeiros a sepultar, regularmente, seus mortos. Alguns especialistas têm tentado demonstrar, desde sempre, que alguns desses sepultamentos, pelo menos, parecem ter tido caráter ritual incontestável, o que está longe de atingir qualquer senso de unanimidade. Mas, se os neandertais não enterravam seus mortos por razões simbólicas, por que então o teriam feito? Para alguns especialistas essa poderia ter sido uma medida de caráter essencialmente higiênico. Para outros, ela poderia ter tido razões puramente práticas, como por exemplo evitar que os cadáveres pudessem atrair predadores naturais às cavernas que habitavam. Há, entretanto, um exemplo incontestável de que os neandertais fabricaram e usaram adornos pessoais no sítio de Arcis-sur-Cure, na França. Os últimos neandertais franceses, datados de aproximadamente 35 mil anos, foram encontrados associados a adornos pessoais, fabricados localmente. E mais. Esses adornos estão associados no registro arqueológico a instrumentos de osso e ao lascamento laminar da pedra. Teriam sido, então, os últimos neandertais capazes de desenvolver, por eles mesmos, características que até recentemente pareciam exclusivas do homem moderno do Paleolítico Superior? A maioria dos autores conclui pela negativa. Não podemos nos esquecer de que ao mesmo tempo que esses neandertais ainda vagavam pelas paisagens frias da Europa, os homens anatômica e comportamentalmente modernos também estavam presentes nas mesmas regiões. Assim, tudo parece indicar que esses últimos neandertais foram capazes, apenas, de observar e copiar alguns comportamentos de seus vizinhos mais sofisticados tecnologicamente. Em outras palavras, é até possível que os últimos neandertais que desapareceram da face da Terra por volta de 29 mil anos atrás tenham sido capazes de emular as técnicas de beneficiamento de matérias-primas diversas que seus vizinhos modernos empregavam, mas dificilmente esses objetos foram incorporados às suas vidas revestidos de qualquer significado. Notas. 1. A partir da segunda metade de 1999. O status dos primeiros representantes do gênero Homo Homo habilis e Homo rudolfensis foi contestado, sendo proposto que eles fossem incorporados ao gênero Australopithecus ou Paranthropus. Dois povos que dependem exclusivamente da exploração de vegetais e animais encontrados à contil disposição no meio ambiente em que vivem. Não praticam agricultura, tampouco a criação de animais. Em geral organizam-se em bandos que não ultrapassam 30 pessoas. 3. Atualmente, sabe-se que compartilhamos mais de 95% de nosso código genético com os grandes símios do Velho Mundo, o que os torna nossos parentes mais próximos na escala evolutiva. 4. Apesar de compartilharmos com outros primatas o polegar oponível, a mão humana permite uma manipulação de objetos fina, graças ao desenvolvimento do movimento de pinça deste dedo e de um controle preciso da força utilizada na manipulação de objetos. 5. Alguns especialistas acreditam que a ingestão da porção medular do osso, o tutano altamente energético, foi fundamental para os primeiros homens e para os últimos australopitecinos. 6. Podemos considerar manifestações artísticas mobiliárias aquelas criadas na forma de um objeto, como uma estátua, um pingente ou um bastão. Já a arte parietal é aquela encontrada geralmente na forma de pinturas arte rupestre e representações nas paredes de abrigos ou cavernas.